Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
8:33. Bom dia para você que chegou agora e para você também que está nos acompanhando aí desde cedinho, né? Acompanhando as informações do mundo e aqui também da nossa região. Como eu avisei anteriormente, hoje nós vamos conversar com Márcia Amoroso, idealizadora do Instituto Lucas Amoroso. Então, pegue o seu cafezinho e participe conosco no 99611-8989. Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Márcia, bom dia, muito obrigada por ter vindo, viu? Olha, faz tempo que a gente tá aqui combinando, eu e o Felipe, de chama Márcia, e hoje você veio, que bom.
Eu que agradeço, Juliana, equipe da rádio, ouvintes, internautas, muito feliz de estar aqui hoje. Deu certo,
que bom. Eu acho que quem não conhece, né, o ILA, o Instituto Lucas Amoroso, que já faz parte da história de Guaratinguetá, mas a gente veio também para divulgar coisas que estão acontecendo recentemente, inclusive hoje. É hoje, né, a noite da pizza?
É sexta-feira.
Ah, então tá bom, dá tempo ainda de comprar o convite. Mas vamos falar um pouquinho aqui resumidamente para quem não conhece o ILA. Ele foi fundado em 2006, então desde 2006 fazendo história aqui. Do comecinho para cá, Márcia, o que mudou? Qual foi a transformação, eu falo, do Instituto e transformação na vida das pessoas também, né? Como que foi essa crescente durante esses anos?
Então, a gente está num mês, vamos entrar num mês muito especial, que é o mês de outubro, né? E o mês de outubro é o mês do aniversário, do nascimento do Instituto Lucas Amoroso.
Olha que legal!
Que é o dia 3, 3 de outubro.
Por 3 isso de que outubro, a gente vai ter uma pizza, pertinho, depois de manhã.
Para comemorar essa noite de pizza, é para comemorar os 19 anos do Instituto.
19
anos já, né? De 2006, o ano que vem a gente faz 20 anos.
Maior de idade já.
Já está um rapaz, né? Já está um rapaz maior de idade. E aí, como todo rapaz maior de idade, já tem um pouco mais de visão, né? Sobre si, né? Sobre a atuação que ele faz no mundo, o impacto que isso gera. Então, desde a fundação, né? Que eu digo sempre que o grande fundador do ILA é o Lucas Amoroso,
que é o
Lucas, né? Ele que deu o pontapé inicial.
Que para quem não sabe, Lucas é o filho da Márcia, né? Um dos filhos dela, que fez a passagem por conta de uma leucemia.
Isso.
E isso te inspirou em muitas coisas na vida, né?
Sim.
Não só para o Instituto Lucas Amoroso, que faz esse trabalho com pessoas com deficiência, né? Deficiência mental, física, auditiva, intelectual. E também a adoção de uma menininha linda que eu tive o prazer de conhecer. Então, assim, é claro que muito doloroso, mas o que trouxe uma missão incrível para sua vida, né? E para a vida dessas famílias.
Sim. É um momento de muita dor, né? Que eu não desejo para ninguém. Mas um momento também muito transformador, sabe? Quando você troca toda a sua pele, todos os seus conceitos, você amplia o seu mundo, você passa a olhar também para o outro e conseguir enxergar de uma maneira melhor e mais empática a dor do outro. Então, esses momentos na vida da gente que são mais difíceis, que a gente tem que encarar com mais profundidade, eles também são altamente transformadores, né? E o caminho escolhido foi esse, né? Poder ajudar.
Em que momento, Márcia, você parou e pensou, eu vou fazer algo com isso?
Eu já trabalhava, né? Porque eu sou fonoaudióloga, então eu sempre trabalhei com essa questão do dia a dia da pessoa com deficiência. E realmente a gente tem aí muito o que trabalhar ainda, né? Essa é a luta do Instituto, pelo pelos direitos, né, pelo acesso, né, a coisas tão comuns, né, que para nós é muito simples, mas para as pessoas com deficiência não é tão simples assim. Então eu já tinha esse desejo de trabalhar nisso. Aí o Lucas veio e falou: olha, vai para frente. É por aí, né?
Uhum.
Então ele deu esse pontapé e a gente continua trabalhando. Então houve um amadurecimento, tanto da minha parte pessoal, como visão de mundo, né? Em nenhum momento eu acho que eu escolhi um caminho errado, sabe? Eu acho que eu peguei essa dor e fiz o que eu tinha que fazer com ela, de transformação.
Eu imagino que não é um caminho fácil, são muitos desafios, tem que ter vários, né, correr atrás mesmo, como se diz, na frente, mas a gente usa o termo correr atrás, porque você tem que correr atrás daquilo que você quer, atrás de apoio, não deve ser fácil, mas você nunca desistiu, né? Você focou?
Não tenho esse sentimento de desistência.
Uhum.
Ao contrário, o Instituto ele foi tomando um corpo, né? E hoje ele é uma instituição. Eu entendo perfeitamente hoje que eu sou uma pessoa que estou de passagem. Então outras pessoas virão, né, para fazer o que a gente faz agora. E o que eu penso é de deixar o meu melhor, né? A minha assinatura nesse momento do Instituto. Então,
eu imagino que cada conquista realizada nesses 19 anos foi de uma alegria imensa, né? De ver o resultado desse trabalho.
Muito grande.
Porque aí vieram projetos, hoje tem a vila.
Sim, muitas pessoas fazem parte, né? Eu estou aqui falando, mas eu estou representando muitos amigos, muitos voluntários, nossos colaboradores, muitas famílias, muitas pessoas que estão envolvidas com o Instituto, que torcem, né, para que ele vá para frente, que ele possa ampliar o trabalho dele para mais crianças. Então, é muita gente envolvida na missão do crescimento, né? A vila foi um salto,
né? Fala pra gente da vila. Como surgiu, o que é essa vila? Só ouço elogios.
A vila é um espaço lindo, maravilhoso, de 22 metros quadrados. Ela está perto da Serra da Mantiqueira, aqui no Pingo de Ouro. Então ela tem um visual maravilhoso. O raiar do dia lá é lindo, o anoitecer também. E foi uma doação do Rotary Club para o Instituto, desse terreno. E aí, em 2021, nós começamos a mexer na vila, né? Começamos a investir, participamos de um edital, que é o Futuro Bem Maior, conseguimos entrar nesse edital, conseguimos um recurso, muitas empresas daqui do Paraíba, do Vale do Paraíba, também ajudaram. Por exemplo, a BASF nos ajudou a erguer os chalés, e outras empresas também assim o fizeram. Então hoje a gente tem um conjunto de salas. As salas são todas de madeira, então você tem um ar campestre, né? Com um chalés de madeira, um salão multiuso, também muito bonito. O Shopping Buriti também nos ajudou a fazer uma praça e o acesso para todos, né? Cadeirantes. Então hoje você tem um espaço lá muito lindo, com parquinho, com playground, com quadra. Todas essas pessoas que... A vila ela é formada por todas essas pessoas que se interessam em fazer o bem.
E quais são os trabalhos oferecidos, eu digo, para essas pessoas, né? Cursos, fonoaudiologia, o que é oferecido dentro do Instituto?
A gente atende todos os tipos de deficiência e de todas as idades. Né?
Isso então, que eu ia perguntar. Todas as idades significa adultos também?
Adultos
que
também.
Quando a gente fala do Instituto, parece que só criança, adolescente, não, adultos também.
Adultos, temos uma vertente forte de adultos, né? Temos um grupo de convivência, porque são adolescentes, são jovens, têm necessidades como qualquer jovem de convivência. Né? Então nós temos um grupo forte e também temos uma vertente de empregabilidade. Né? Então, ano passado participamos de um projeto da BASF e fizemos o projeto Incluir Mais. Hoje nós temos
o Incluir
jovens.
Mais é um dos projetos e é em parceria. Como acontece? Esses, posso chamar de... São alunos, eles aprendem coisas dentro do Instituto que depois, com parceria, eles trabalham em outros lugares?
Isso, nós fizemos uma parceria com o Qualifica Guará.
Olha.
esses jovens fizeram cursos de garçom, garçonete, auxiliar de farmácia, informática, e fizeram esse curso durante um ano, e depois disso também foram encaminhados seus currículos para as empresas, e muitos já foram contratados, estão trabalhando. Isso modificou radicalmente a vida deles.
Olha, existem histórias de pessoas que não haviam trabalhado antes e que tiveram seu primeiro emprego depois do instituto?
Sim.
Histórias de sucesso, deve ficar felicíssima.
Transformadoras. O CEPOG está com 3 jovens. E são jovens que precisam do emprego apoiado. O emprego apoiado é uma metodologia que vai ajudar pessoas com deficiência com essas necessidades bem específicas, né? Por exemplo, jovens com autismo, jovens cadeirantes, a serem inseridos no trabalho. E daí nasceu um manual de boas práticas na empregabilidade, e isso a gente vai conversando com as empresas para que elas abram espaço.
Olha a importância de uma ação como essa, porque se a gente deixar tudo, de repente, para o poder público, as coisas não acontecem, né? A gente sabe que aqui tem várias coisas que ajudam, várias ações, vereadores, mas eu estou falando num modo geral, onde essas instituições, esses institutos entram para realmente dar visibilidade e dizer, olha, aqui tem pessoas que querem trabalhar, que querem fazer parte da sociedade, e aí vocês chegam e abrem esse caminho. Então é realmente muito importante, porque onde estariam essas pessoas que hoje tem o seu primeiro emprego, mas poderiam estar aí, né, se sentindo, sem saber da sua capacidade mesmo, porque são pessoas capazes.
Sim.
Né? Então é realmente muito importante. E fora isso, que tipo de apoio vocês recebem, né? Você falou da BASF, mas todo tipo de apoio é bem-vindo?
Todo tipo de apoio é bem-vindo. A gente participa de editais, então tem empresas que abrem editais. Nós participamos dos chamamentos municipais aqui da prefeitura, quando são abertos. Empresas, né? Empresas que desejam investir diretamente num projeto. Nós temos um bazar lá no Ila, que é um bazar muito lindo, recebeu agora um investimento.
Ah, eu já fiz umas comprinhas lá, adoro um bazar, roupas maravilhosas, de excelente qualidade, todas bem selecionadas, olha, no precinho.
Exatamente, esse bazar ele tem uma função social muito importante, né? Ele já é muito querido no bairro ali do Pedregulho.
Sim.
Então aceitamos as roupas, aceitamos móveis, muitos também nos ajudam. Brinquedos, livros, e tudo isso depois é arrumado, é colocado de um jeito especial para que seja vendido e toda a renda volta para o Instituto. Nós temos a nota fiscal paulista, que nos ajudam. Nós temos voluntários, temos vários voluntários, um time forte lá no Ila de voluntários que também nos ajudam muito. Então, assim, sempre é possível
ajudar.
Porque,
claro, os gastos são muitos, né?
São.
Me imagino.
Então, mandei um relatório para você, tem uma parte lá embaixo que são os gastos.
Vamos ver se eu consigo abrir aqui. 8h46, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente vem então para divulgar essa noite de pizza em comemoração ao aniversário e também para contribuir, claro, com esses gastos e continuar ajudando nesta causa. É rapidinho, a gente já volta. Falei que era rapidinho, piscou, a gente tá de volta aqui hoje conversando com Márcia Amoroso, idealizadora do Instituto Lucas Amoroso, esse local muito especial e mais do que isso, importantíssimo para Guaratinguetá e região também, Márcia.
Mais Guaratinguetá.
É.
Né? Em termos de região, são ações, por exemplo, como ações acadêmicas, trocas de experiência.
Sim, importante.
Mas a gente atende, sim, pessoas de outras cidades, mas em menor escala.
Para fazer parte, né, para se ingressar no projeto como esse, já que você disse que acolhe pessoas de todas as idades, precisa respeitar uma fila, tem um número limite, passa por alguma seleção, como é?
Nós temos duas entradas, uma é a direta, né, batendo lá no Ila Pedregulho, na Alexandre Fleming 72, e colocando o seu nome. E temos uma entrada via SUS, porque aí encaminhamento é feito pela Secretaria da Saúde.
Que bacana, né?
Temos uma fila de espera grande.
Imagino.
É uma necessidade grande de ampliação do trabalho, mas na medida do possível a gente vai oferecendo opções para essa família não ficar sozinha, né, na caminhada.
Imagino, quando tem um projeto como esse, realmente a fila é grande, né? Assim como alguém que quer entrar numa escola pública que é boa, tem sempre essas pessoas esperando mesmo para fazer parte. E aí, a gente gostaria de falar aqui sobre o edital, né? Já que eu disse que tem coisas acontecendo, o Willa está participando do edital, onde as pessoas podem votar. Explica pra gente que edital é esse. Para o pessoal de casa já ficar ligadinho aí, já entrar lá daqui a pouquinho para começar a votar, hein?
Sim, gente, olha, super importante. O edital, ele chama edital de emendas parlamentares, tá? Chama Marinas por São Paulo. Porque são duas Marinas. Uma é uma deputada, né? E a outra é uma vereadora. E elas, antes de distribuírem esses valores de emenda, elas abrem esse edital, onde as instituições de São Paulo podem participar, e depois elas colocam esse edital, esse projeto, em votação. Então, nós temos aqui um projeto de Guará participando do Marinas por São Paulo.
Olha só.
Que é o projeto do Instituto Lucas Amoroso. E é muito fácil contribuir, né? O seu voto pode levar para o Instituto, se ele for vencedor, até R$200 mil.
R$200 mil, gente, imagina. A gente vai colocar o link, tá? Isso. Onde você pode entrar depois para fazer a votação. Por enquanto, é fácil achar o link ali, gente, porque entrando no Instagram, vocês vão ver que tem um no Instagram do Instituto, tá? Que é o @ilainstlucas. Lá tem, ali na bio, tem um link onde você clica e tem os outros links onde você pode entrar no site. E o primeiro ali já é Vote Projeto Vila Cidadã. Clicou, isso, você já está ali dentro para você votar neste edital a favor do Instituto Lucas Amoroso, e ele pode ganhar então R$200 mil.
Exatamente. É muito fácil e uma ajuda preciosa para nós.
E é facinho, olha, tem aqui, tem que preencher, é o nome, sobrenome, e-mail, WhatsApp, bem rapidinho mesmo, e já vota, tá? Nada que vai tirar o seu tempo. E é isso, olha, boa sorte, viu? Eu acho que a votação é até dia 10
de outubro.
Dia 10, então isso, dá tempo ainda, tá, gente? Corre lá. Boa sorte, esses R$200 mil farão muita diferença e eu vou votar daqui a pouquinho. Mas e aí, dia 3, né, tem a noite da pizza, que a gente já tem que divulgar agora também, porque tem que comprar o convite antes, né?
Exatamente. Essa noite já é o segundo ano que a gente realiza no mês do aniversário do Willa, né? O pizzaiolo é o Jean, da Mascavo Pizzaria. Muito boa pizza, excelente. O ano passado deu super certo. Ele é um rapaz super do bem. O trabalho dele não é cobrado.
Olha só.
Ele faz que tudo legal, isso voluntariamente. Então a gente vai ter lá um grupo de pessoas. Então, gente, vocês estão todos convidados para chegar lá, comer uma pizza, conhecer gente boa, bater um bom papo, né?
Vai ter música ao vivo, com Luiz Rodolfo.
Isso.
Queijaria, vinhos, olha só que delícia, feiras de artesanato. Então não é só chegar e comer pizza, não. Vocês pensaram em todo um ambiente, inclusive o nome é Pizza Luz de Velas.
Isso.
E vai ser na vila?
Vai ser na vila.
Gente, imagina que lindo.
Nossa, é muito lindo, gente. Agora você vai ter lá as barracas, nós temos barracas de artesanato. Um momento muito especial. Vai.
Dia 3 do 10, ou seja, né, depois de amanhã, depois aniversário de amanhã. Do Willa.
Isso.
A partir das 7 horas da noite, tá, gente?
Isso.
Na Avenida João Hasman, número 1296, no Pingo de Ouro. Para comprar o convite, como que faz, Márcia?
Para comprar o convite é só você fazer o pagamento, né, do convite. Aqui tem no link tem o CNPJ do Willa, que é o Pix 09-017-944-1000-46. Você faz o seu pagamento, envia o comprovante pro celular do Willa e tá feito.
E crianças até 7 anos pagam meia, tá, gente?
Isso.
O valor tá R$72 para você comer à vontade. Isso. Tá? Porque tá, se a gente for comprar uma pizza aí, a gente sabe muito bem quanto que custa uma pizza bem feita, principalmente feita aí por esse pizzaiolo que a Márcia disse, gente. Olha, como eu disse, mais informações no Instagram, tem tudo direitinho lá. Depois, mais tarde, a Érica vai colocar nas redes sociais também o link da votação do edital. E se você quiser também saber como entra lá, pode mandar mensagem aqui pra gente, mas eu vou repetir, olha, no Instagram, arroba Ila Inst, tá? INST, Lucas. Facinho de achar, tem todas as informações lá. Tem mais novidades, Márcia, pra gente falar pro pessoal de casa, pra acompanhar o que tá acontecendo, as últimas participações do Ila, onde vocês estiveram recentemente, o que tem acontecido?
Nós estamos com um projeto muito interessante, chamado Projeto Universo Sensorial. Então, nós recebemos às quartas-feiras, e aí existe uma agenda para marcar, pessoas, crianças, escolas, grupos de trabalho de empresas. E essas pessoas, elas vão vivenciar estações, vivenciando o que é cada tipo de deficiência.
Para que eu possa ter essa experiência.
Isso.
É como uma imersão que houve uma vez no parque em São Paulo, onde você colocava o sapato de outras pessoas. É você se colocar no lugar do outro, saber o que a pessoa sente, isso, é isso?
Isso. E aí, depois de você passar por cada estação, tem a estação do silêncio, simulando a deficiência auditiva, a estação da escuridão, que é a deficiência visual, e assim por diante. Então você passa por várias estações e no final a gente tem um bate-papo, né? Um bate-papo com pessoas com deficiência.
Aonde vai ser isso?
É tudo na Vila.
Tudo na Vila.
Tudo na Vila. E tem sido uma experiência assim muito gratificante, tanto com as crianças, quanto com os adultos, quanto com empresas que têm os seus funcionários e que precisam.
Isso está sendo agendado, tem que agendar.
Isso, agendado, todas as quartas.
Então, empresas, comércio, sim, escolas que, sim, quiserem participar, sim, dessa imersão, dessa experiência, é só ligar lá e fazer o agendamento.
Exatamente, olha, eu recomendo, porque a gente tem tido assim um impacto muito grande nas pessoas. Porque uma coisa é a teoria, né? Que é importante e que a gente corre atrás para saber, ficar atualizado. Mas outra coisa também é o sentir, né? Na pele, né? Quais são as dificuldades, quais são os obstáculos, né? E depois a conversa, né? Essa conversa une todos, né? Em prol de um bem maior. Então, muito importante. Então, espero receber muitas pessoas lá com o Universo Sensorial. Nossa equipe está...
E aí você usou a frase, né, dizendo que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Nas ruas, Márcia, que eu gostaria de perguntar aqui. A Vila é maravilhosa, ela é adaptada para as pessoas que precisam daquele espaço. Mas o Instituto Lucas Amoroso, ele consegue impactar na cidade, nessa troca do que precisa ser feito para os moradores com deficiência aqui da cidade? Porque pra gente é muito fácil, a gente tá passando numa calçada e desviado um buraco, aquele poste que fica no meio da calçada. Existe essa troca para que haja uma melhoria na cidade de Guaratinguetá?
Sim, existe essa troca, ela tem lugares específicos, né, de luta por direitos, né, que são os conselhos municipais. Então o Ila participa do conselho municipal da pessoa com deficiência. Ele participa do conselho da criança e do adolescente e da assistência social, né? Então, nesses lugares, há uma luta permanente para que as dificuldades sejam levadas e sejam sanadas, né? Essa questão do acesso que você comentou agora é uma questão muito importante.
Eu sinto que Guaratinguetá é muito atrasado em relação a isso. Nós muito recebemos aqui uma entrevistada, né, sobre a respeito do mês da luta da pessoa com deficiência. E a gente citou cidades que têm sinais de trânsito, semáforo, onde você aperta ali e a pessoa escuta que mudou a cor. Aqui em Guará a gente mal vê sinalização no chão para pessoas que usam bengala, né? Não vejo Não consigo ver, assim. É, um lugar ou outro que passaram por reformas recentes, mas a gente não vê uma cidade adaptada e inclusiva.
É. A somatória deve ser essa, né? A sociedade se mobilizando para levar essas questões e, junto com os órgãos públicos, promover a mudança.
Sim.
Né? Então, a gente tem muito que construir aqui em Guará, né? Porque, às vezes, não é só a falta dessa sinalização, às vezes há uma sinalização inadequada, né? Então, há uma luta do Conselho da Pessoa com Deficiência para que ao menos novas construções sigam, né, as normas e os regimentos de acessibilidade. E a gente procura acompanhar, né, para que novas construções sejam adaptadas e acessíveis.
E a própria pessoa com deficiência também participar desses conselhos,
sim,
né?
Sim.
Porque ninguém melhor do que ela que está vivendo aquilo para passar as suas impressões.
Sim.
E sim, também se candidatar, estar na política para aquilo que a gente fala, né? Para representatividade, para que ela ali dentro ela possa estar diretamente ligada àquilo que a cidade precisa.
Com certeza, a diversidade, né?
Exatamente.
Nos lugares onde se discute e onde se decide. Então, há de se ter diversidade. Várias vozes lançando olhares diferentes sobre um assunto. Isso é necessário. Diversidade.
Tá certo, Márcia. 9 horas, né? A gente, esse bate-papo que passa rapidinho. Muito obrigada por ter vindo.
Agradeço.
Parabéns
muito
pela história, por toda a conquista, pelo impacto que você causa na cidade e em cada coraçãozinho ali, né? Seja da pessoa em si que está participando, seja da mãe, dos familiares dessas pessoas que fazem parte do Instituto e toda a galera, né? Os profissionais envolvidos,
sim,
os voluntários. Márcia, muito obrigada, tenha um ótimo dia, sucesso lá, viu, gente? Para que você que ainda não adquiriu, não sabia dessa noite de pizza, vai ser lindo. Imagino, né? Só pelo nome, a decoração vai ser incrível, com música ao vivo. Ah, uma noite muito chique e de comemoração também, e vai contribuir com os gastos do Instituto Lucas Amoroso. Eu agradeço muito a sua companhia, você que ficou ligadinho na gente até agora. E o Café com Entrevista fica por aqui. A gente volta amanhã, trabalhos técnicos de Antônio Sadal. A apresentação hoje ficou por minha conta. O Felipe saiu para fazer matérias pra gente, que você vai acompanhar amanhã no jornal aqui da Jornal Regional. A direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel, e a seguir você fica com o programa O Melhor da Manhã com o Evandro Luiz. Aí sim, você que quer mandar um oi pro Evandro, é agora, tá? Ele tá chegando.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.